Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar a notícia que saiu aqui no Brasil Journal. Alpargatas tem dia de capitulação. Alpargatas divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 22 e foram muito ruins. E aí eu vou explicar para vocês que lá no final do ano passado eu já estava cantando a bola. Vai dar problema uma aquisição que ela fez, que eu questionei bastante e o resultado agora está se concretizando. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos entrar na notícia primeiro e aí depois eu relembro para vocês o histórico aqui da Alpargatas. Vamos lá. Alpargatas voltou a apresentar resultados ruins pelo terceiro trimestre consecutivo, derrubando a ação em cerca de 15% no pregão de hoje, sexta-feira. Desde o início do ano, a empresa já perdeu 45% do valor de mercado. Vamos ver quais foram as explicações aí que os executivos colocaram ali para os analistas de mercado. Bom, o foco dos problemas está na operação internacional. Nos Estados Unidos, o volume de vendas caiu 62% no trimestre em razão à mudança no mix de canais e no modelo operacional com a Amazon. A empresa está enfrentando a concorrência de vendedores não autorizados na Amazon e precisou competir por preço para conseguir vender. Abre aspas. Para a gente destravar esse mix mais rico, precisamos parar de competir por preço, diz o CEO Roberto Funari aqui na conferência com os analistas de mercado. Bom, então a gente já viu a primeira razão justificada ali pelo CEO da empresa. Mercado americano está passando por guerra de preço. Beleza, esse é um. Mas agora eu vou relembrar um pouco do histórico aqui da Alpargatas para mostrar a segunda razão que ele colocou aqui, que já estava minimamente desenhada. E eu vou deixar aqui em cima, para vocês darem uma olhada, o BTC Journal que eu fiz no dia 23/12 do ano passado. Eu já estava cantando a bola, mas vamos relembrar. Então vamos lá. Alpargatas sempre foi uma empresa que tinha diversas unidades de negócio. Então tinha a marca Topper, Mizuno, Osklen, que é de varejo de moda premium, uma miscelânea de coisas, mas o carro-chefe sempre foi a marca Havaianas, né? E aí eu sempre questionei a empresa em relação ao seguinte: por que tentar diversificar tanto a sua operação, trazendo complexidade desnecessária, sendo que você tem um ativo intangível sensacional, que é a marca Havaianas, que tem um potencial de crescimento absurdo, tanto na parte de internacionalização, quanto na parte de expansão do seu portfólio. Por quê? Marca muito forte, ao invés de vender chinelo, você pode vender também camiseta, roupa, acessórios, entre outras coisas que poderiam ser feitas. E parece que lá em 2019, mais ou menos, a Alpargatas tinha sinalizado para o mercado que isso seria a estratégia, que eu achei sensacional. Falei, ó, simplifica a operação e foca na expansão da marca que você construiu com tanto esforço, com tanto, por tantos anos, para conseguir deixar ela no cenário internacional e expandir um pouco do portfólio. Esse processo ele começou lá no ano de 2019, onde ela começou a vender diversas operações que ele tinha. Então, ó, dia 27/12/2019, Alpargatas vende o restante da operação da Topper para o empresário Carlos Wizard. Tá? Esse foi o primeiro movimento. Em 2020, vamos lá, Alpargatas vende Mizuno para Vulcabras. Isso aqui foi no dia 25 de setembro de 2020. E por último, no dia 1 de novembro de 21, Alpargatas recebe proposta por Osklen. Dona da fila, quer fatia de 60% e essa operação se concretizou. Então, até no final de 2021, ela estava simplificando bastante o portfólio, recebendo bastante dinheiro das operações que ela estava vendendo e, com caixa reforçado, implementar a estratégia de internacionalização e expansão de portfólio da marca Havaianas. Eu achei esse movimento sensacional. Falei assim, pô, agora Havaianas vai. Só que quando que veio a decepção? No próprio mês de novembro, pessoal. Aí ficou aqui, ó, 21 de dezembro de 2021, só que o anúncio dessa operação começou a ser ventilado ali em novembro. A Alpargatas pagou caro pela ROTS. Que é essa ROTS? A ROTS foi uma empresa muito nova, criada lá nos Estados Unidos, com um apelo de mercado de fazer sapatos femininos a partir de matéria-prima vindo de garrafa PET. Então, sustentabilidade. Só que a operação da ROTS era muito pequenininha. Então, ela tinha 8 pontos físicos nos Estados Unidos e uma operação online. Quanto que Alpargatas pagou? Ela pagou 1 bilhão de market cap, ela não pagou 1 bilhão de dólares, né? Mas no valuation de 1 bilhão de dólares, ela pagou algo em torno de uns 450 milhões de dólares no dia. Ah, então, você pega uma operação extremamente pequena e paga uma fortuna por ela. Quais que eram os argumentos para fazer essa aquisição? Primeiro, é uma operação dos Estados Unidos, vai ajudar a gente a ir até o mercado norte-americano de uma forma mais fácil. Beleza. Tá? Pegada sustentável, com uma marca jovem, tem mais potencial de crescimento. Então, uma empresa de growth. Tá? E aí, isso tudo em conjunto justificava o múltiplo lá na casa do chapéu que foi pago. Então, ó, eles pagaram, né, nesse valuation, 7 vezes receita. 7 vezes receita, pessoal. Tá? Então, o que acontece quando você paga muito caro por um ativo de growth? Teoricamente, se você não entregar todo o crescimento, você nem justifica o valor que você pagou. Tá? Então, quando você paga muito caro numa operação de M&A, o ideal é que você teria aí sinergias acima do valor que você pagou para você conseguir justificar o valor da transação e ainda gerar valor para o acionista. Quando você paga na risca, ou seja, você faz toda a projeção de crescimento, traz o valor presente e dá este valor como oferta na transação, a captura de sinergia e o crescimento vira obrigação. Porque senão você nem vai conseguir justificar o valor que você pagou, que foi o caso aqui da Alpargatas. Então, é aquele negócio, né? Caixa cheio, por causa de várias vendas que foram feitas, é sempre um problema. Chega lá o CEO, faz uma operação dessa e que para mim não ia ter tantas grandes chances aí de dar certo. E agora está começando a justificar a minha impressão lá em dezembro de 21, os resultados operacionais que o Alpargatas está tendo. Agora vamos voltar para a notícia para eles falarem aqui qual que foi a segunda razão aí do resultado ruim do terceiro trimestre de 22. Vamos lá. Olha que falta de surpresa, hein? Por fim, a segunda razão, ROTS, a empresa da qual a Alpargatas comprou 49,9% por 2,5 bilhões de reais no final de 2021. Também decepcionou. A marca americana, que fabrica calçados feitos de um tecido derivado de garrafa PET, deveria ser uma empresa de growth, mas os números contam uma história diferente. A receita líquida caiu 35% na comparação trimestral. Mesmo na comparação ano contra ano, a receita foi de 38 milhões de dólares, apenas 2% maior do que a registrada em 2021. Ou seja, aquela operação que você pagou um múltiplo lá na Casa do Chapéu, porque ela tinha uma perspectiva de crescimento absurda, não está entregando crescimento, e aí, obviamente, tudo que você pagou agora vai ter que ser ajustado no valor da ação. Destruição de valor na veia para o acionista, né? Abre aspas. A Alpargatas pagou um múltiplo caro por uma marca bem posicionada e digital. Há controvérsias, tá? Eu analisei esse setor, eu deixei aqui o link do BTC Journal para vocês verem, nem era tão posicionada assim, tá? Chega a ser assustador ver uma empresa de growth ter queda de vendas, diz um gestor comprado em Alpargatas. Então, esse aí não viu o BTC Journal, né? Enfim. Além disso, o EBITDA da ROTS ficou negativo, 11 milhões de dólares, com gastos maiores em marketing e na contratação de executivos para tocar a operação. Então, vamos lá. Isso daqui foi todo, o resultado ruim que a Alpargatas divulgou para o mercado. Vamos entrar nos financials, só para mostrar para vocês? Então, vamos lá, ó. Estou pegando aqui, ó, os financials consolidados da empresa no terceiro trimestre aqui, que tem Alpargatas, ROTS e todas as outras operações. Então, ó, a receita líquida trimestre a trimestre em reais, ela cresceu 10%. Então, 10,3, chegando aqui a 1 bilhão e 89 milhões no terceiro trimestre. No ano, o crescimento está de 6,9. Você fala assim, pô, Renato, mas o crescimento está bom. Calma, calma, que a gente vai ver os índices de rentabilidade. Bom, margem bruta no ano, nos primeiros 9 meses, caiu de 52% para 49,1%. Tá? Guerra de preço lá nos Estados Unidos, é isso que acontece. E o que que aconteceu? Margem EBITDA também caiu 3,8 pontos percentuais. Caiu de 20,2 para 16,4. E o lucro líquido consolidado caiu de 389 milhões de reais para 129 milhões, uma queda de quase 67% de lucro líquido. Sensacional, né, pessoal? Bora, vamos lá. Quais que foram os grandes ofensores na queda abrupta do lucro líquido no trimestre? Aí eles fizeram uma cascatinha aqui bem interessante, que no terceiro trimestre de 21 eles tiveram 158 milhões de dólares, de reais, desculpa, de lucro líquido. Aí, ó, 47 milhões de queda é justificado pelas dificuldades aí na internacionalização da Havaiana. Mas olha que legal, pessoal, 61 milhões, ou seja, mais do que a Havaianas, veio da ROTS, que é uma operação deste tamanho. deste tamanho. Não faz sentido nenhum negócio desse. Então, assim, já devem ter percebido internamente que foi uma grande besteira aí, para não falar outra palavra, essa aquisição neste valuation, né? E aí eles tentam justificar aqui, ó, crescimento de receita líquida de 2% no terceiro trimestre de 22 contra o terceiro trimestre de 21 da ROTS. Pô, mas pagou um múltiplo de 7 vezes receita. 7 vezes receita, mostrando crescimento de 2%? Putz, pagou caro. Pagou caro. E o pior, tem 49,9%. Não é que nem que tem todo o controle do negócio. Então, vai ficar sofrendo trimestre a trimestre para tentar justificar esse negócio que é injustificável. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma baixa contábil, certamente. Tá? E aí, o que mais preocupou nesses primeiros 9 meses foi o quê? Geração de caixa. A geração de caixa nos primeiros 9 meses de 2021, no dia 30 do 9 de 21, tinha sido de 469 milhões de reais de geração de caixa operacional. Nesse ano, eles queimaram 396 milhões aqui de reais de caixa operacional. E aí, qual que é o problema? O problema é que você tem que pagar a ROTS. Então, ó, já teve aqui o CAPEX aqui violento de 2,130 bilhões de reais. O que fez, obviamente, a empresa precisar fazer o quê? Emitir ações. E aí dilui todos os acionistas. Dilui todos os acionistas, isso daí traz um efeito negativo no valor da ação. Tá? Então, quando você pega aqui o anúncio dos resultados da Alpargatas, foi um desastre, né? Então, ó, no dia anterior, a ação estava sendo tradada a R$ 22,45, aí ela já abriu aqui a R$ 18,79. E quando você pega os resultados do ano, uma desgraça total. Ela começou um ano com R$ 32,25 e agora está 18,89. Então, caiu só no, na sexta-feira 15%. E a tendência é que, se não conseguir acertar um pouco da estratégia de crescimento da ROTS, que eu acho que é muito difícil acertar, essa tendência de queda vai se manter ali nos próximos trimestres. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu já tinha avisado que esse negócio poderia dar problema. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.